Lenine avaliando, falando desse carnaval. Vamos ouvir.
Hoje a gente está fazendo a abertura, amanhã eu toco no Marco Zero e no domingo no Alto Zé do Pinho.
Isso aí, Lenine.
Gravado agora para amanhã.
Na verdade, o maracatu na minha terra é uma redundância, eu me sinto em casa, então isso não tem novidade. O bacana é que a cada ano a gente renova essa paixão, essa celebração e a expressão popular na rua, como a gente é possível ver aqui, em toda Recife.
Lenine, nós temos pessoas aqui de todo o estado. Eu sou do sertão do Pajeú e anualmente a gente vem acompanhar o carnaval. Quer dizer, essa riqueza pernambucana de multiculturas, de tantos valores culturais, é o que mais te encanta nessa festa?
É, né? Pernambuco, uma palavra gigantesca, não tem uma letra que se repita, né?
É verdade.
Isso aí mostra muito da pluralidade e diversidade que nós temos.
Sua música já foi ao Pajeú Triunfo, estamos com saudade de você lá.
Ah, eu vou chegar lá, logo, logo.
Vamos ouvir o Sérgio Lorosa, que é global, toda a Globo, e também cantor, também canta com sua voz, falando de sua presença no carnaval do Recife. Viu o que a impressão dele do carnaval?
É, do Brasil. E, pô, pra quem gosta de carnaval, né, cara, tem que ter essa experiência de curtir o carnaval de Recife. Assim que é.
Como foi que surgiu esse convite pra você cantar no Galo da Madrugada?
Pô, cara, na verdade, assim, vários anos que, pô, que vem tentando, mas só que, pô, em função de outros compromissos, nunca tem dado, assim, né? Mas esse ano, pô, a gente reservou lá desde lá atrás, de um tempão atrás, pra pintar aqui. Porque, pô, é necessário, né, cara? A gente tem que conhecer essa parada, porque é muito louco, né, cara? É emoção pura. Além de alegria, né, é emoção também, né, que é emocionante.
Já tinha vindo antes ao Carnaval do Recife? Já conhecia o frevo, o maracatu?
Assim, a Recife, muitas vezes, no pré-carnaval, muitas vezes, mas no carnaval, especificamente, é a primeira vez. E, pô, não será a última, se Deus quiser, bora.
Qual o ritmo que você vai cantar, então, lá no Galo da Madrugada?
Ah, cara, pô, vou tocar com o trio do André Rio, né, e igual a Fá de Belém. Pô, mas, na verdade, pô, tem que deixar rolar também, que o carnaval tem que ser... Tem que ter um mínimo de organização, mas também tem que ter, moro, a festa mesmo. Tem que deixar acontecer, né? O inusitado faz a diferença.
Vai ter alguma novidade no teu show, alguma combinação diferente com os artistas locais, João?
É, deixa baixar, né? Deixa baixar os caboclos, os santos, os orixás, os anjos, tudo isso, tudo junto e misturado, assim que é.
O que já deu pra sentir nessa batida do maracatu essa noite?
Pô, é emocionante, cara. Pô, eu tava vendo ali o Naná junto com as nações do maracatu. Pô, é maneiro pra caramba. E, pô, quando eu vejo a galera desfilando, pô, começa a escorrer as lágrimas, porque faz parte, é a nossa cultura, né, cara? É a cultura brasileira, é a cultura pernambucana e, pô, a cultura do negro também, né? Pô, é muito louco. Isso aí, evidentemente, que, pô, que mexe com a gente. Que a gente vê, ao mesmo tempo que vê o Coroinha, né? O Coroinha tocando, mas vê também o molequinho novinho ali, pô, tocando também. Pô, isso é muito louco.
E o seu carnaval vai até quando em Pernambuco?
Pô, até amanhã. Eu tenho que sair porque eu vou fazer outros shows em outras localidades. Mas, pô, amarradão de estar aqui, moro?
Obrigado, valeu. Bom carnaval.
Beleza.
Não tem carnaval sem a figura do Maestro Forró e tantos outros nomes, como o gênio do Quinteto Violado que você está abraçando agora. Então, essa mistura e esses encontros tão legais que a gente vê nesse carnaval, né, Forró?
Então, sou muito fã do Quinteto Violado, especialmente do professor Marcelo. A gente, esse negócio não tem carnaval sem forró. Carnaval sempre teve, inclusive já existia carnaval antes do frevo. Carnaval sempre teve, sempre vai ter, mas assim, a gente tem muita felicidade, assim, sou muito feliz de contribuir, né? Não só para o carnaval, mas para o resto do ano. Eu acho que a gente tem que trabalhar, né, o nosso frevo e outras expressões, de modo que a gente não fique nessa zonalidade, não toque apenas no carnaval. Essa é a grande festa, é a grande diversão, né, com muita responsabilidade, porém, a gente deve pensar em consumir, né, em tocar, em levar nosso trabalho para o Brasil e para o mundo durante todo o ano, porque a nossa música é muito aberta à comunicação, né? A gente tem constatado isso pelos países afora que a gente vai e pelo resto do Brasil. A gente está muito feliz, está sempre se comunicando com outras linguagens. Eu acho que carnaval aqui está muito massa, a abertura tem uma energia muito positiva. Amanhã tem um Galo da Madrugada com o Tio do Mais Forró e o Orquestra Bom Monetário. A gente de lá vai vir aqui direto para o Marco Zero, vai ter um show aqui da gente, o autoral, às 20h30, se eu não me engano. E amanhã vai ser a noite que vai estar Gilberto Gil, vai estar outros pernambucanos também maravilhosos. E a gente vai fazer um show autoral bombando Mato Zero.
Você falou da necessidade do frevo tocar mais fora do período carnavalesco. A Rádio Pajô, você teve inclusive nos 50 anos com a gente, e é uma emissora de resistência cultural nesse período, por exemplo. Agora, você vê que é um pouco mais difícil para o interior quebrar essa barreira? Que análise você faz? Você que conhece bem o mercado do estado todo.
Veja, eu fico muito feliz quando tem rádios como a Pajéu, que segura essa onda. Eu acho que não é, nada é fácil para ninguém. Eu acho que tudo bem feito tem suas dificuldades. E eu acredito que com o esforço de cada um, né, cada um fazendo o mínimo que puder, mas fazendo, né, levantando a bandeira, eu acho que dá para dar. Eu acho que falta tanto a rádio tocar, como falta também os artistas fazerem coisas novas e vão ir levando a rádio para a aqui, meu trabalho e tal. Então, eu acho que cada um fazendo a sua parte, né, é maravilhoso. A gente tem a passos talvez largos ainda, mas a gente está fazendo nossa parte de pensar, né, a nossa música de forma mais profissional possível. A gente pensar em coisas básicas que fazem uma diferença enorme, como por exemplo o designer de um CD ou de um DVD, o diretor que você escolhe para fazer a direção do seu DVD, né? Pensar em o que a gente pode fazer para profissionalizar melhor, para poder chegar mais com qualidade, seja no interior, seja fora do país. Eu acho que o interior tem uma qualidade super positiva. As pessoas que nascem no interior já nascem cantando, né? E o que eu fico às vezes meio triste é que a gente chega, por exemplo, em Fogarengazeira, tem muita antena parabólica, entendeu? Então isso é massa, é muito bom. Eu sou a favor da interação, mas só a parabólica não, porque a gente vê, por exemplo, às vezes misérias de outros estados, né? Sempre a gente liga a televisão de Itália e vê só miséria de outros estados. Então, assim, eu acho que deve se comunicar sim, tem que ter a parabólica, mas tem que trabalhar a consciência que no sertão, por exemplo, o sertão é uma parabólica para mim. Tudo que eu faço no meu trabalho tem influência direta ou indireta do sertão, entendeu? E às vezes o adolescente do sertão só conhece algumas coisas que eu não sou contra, né, que eu culto também, mas só aquilo eu acho que não é massa. Mas eu acho que cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né? O que a gente puder fazer, tá tranquilo.
Valeu, Forró, prazer revê-lo. Aqui com Alessandro Guedes, produtor de audiovisual, trabalhando vários projetos culturais importantes. Estava conversando agora há pouco com o maestro Forró, falando da importância de interiorizar a cultura, o frevo, o carnaval, levar o carnaval para todos os cantos do estado. Em que o teu projeto ou os teus projetos podem se inserir nesse debate?
A música pernambucana, ela precisa se aproximar do litoral, o agreste, o sertão. A gente precisa se comunicar cada vez mais, porque muitas vezes a gente está muito mais linkado com o que acontece no eixo Rio-São Paulo, muito mais linkado com o que acontece em Nova York, no Japão, e às vezes a gente esquece de se comunicar internamente. É importante que Pernambuco se comunique tanto Recife quanto o sertão, seja na região de Sertânia, de Arco Verde, que também é sertão, né? Serra Talhada, Afogados, toda aquela região se integre também com o litoral, como também o Alto Sertão lá de Araripina, Petrolina, haja esse intercâmbio. E o som da Orquestra Popular da Bomba do Emetério, por exemplo, no qual eu tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar na gravação do DVD, que foi em 2008, e agora em 2013 fizemos outra gravação. A orquestra, ela traduz muito o que é Pernambuco, não só com o frevo, mas também a Orquestra da Bomba do Emetério, do Maestro Forró, dialoga muito bem com o baião, com o coco e outros elementos da cultura pernambucana. Então esse diálogo, ele é fundamental para essa integração de todo o estado de Pernambuco.
Quais são os projetos que estão na tua prioridade para a sequência desse ano de 2014?
Além do Andante, que é um projeto que eu tenho com o Maestro Forró, que é um programa de televisão que vai ser exibido no Canal Brasil por TV por assinatura, a gente está escrevendo no Fucultura a segunda temporada desse programa. A primeira temporada, nós fomos para o leste europeu, visitamos a Turquia.
Isso, acompanhei alguns programas, inclusive.
Pronto, foi exibido na TV Universitária. E o Canal Brasil, que é uma TV por assinatura, se interessou e vai ser exibido. Ainda não tem uma data programada, mas o Canal Brasil, provavelmente a partir de abril, eles vão começar a exibir. Não, ainda não tem uma data definida. O Maestro Forró apresentou o programa e interagiu com a cultura de Pernambuco, com outros países visitados, que foi a Turquia.
Foram vários músicos.
Vários.
Fantástico,
vários.
Realmente, acompanhei.
Foi muito, muito rico. A gente aprendeu muito com tudo, foi uma vivência incrível. E nós escrevemos para o Funcultura a segunda temporada, que é, agora a gente pretende, né, nós estamos propondo ir para Cuba, fazer essa interação lá em Cuba. Essa foi a inscrição para a segunda temporada. Então vamos ver se o Funcultura aprova, né?
Uhum.
E o outro projeto que termina sendo uma sequência dessa interação é um programa de rádio, que a produção de fazer um programa que integre Pernambuco com várias rádios, que seja um pool das rádios do Recife, as rádios do Agreste e do Sertão, que haja essa transmissão simultânea, não só pela frequência AM e FM, mas também pela internet. Então esse é o novo projeto que a gente está elaborando para integrar os artistas que tocam frevo.
Muito legal, e conte com a Rádio Pajão, conte conosco no projeto. Prazer conhecê-lo.
Abraço grande, Nil. A gente se vê por aí. Bom carnaval pra vocês.
O clima aqui no Marco Zero é sempre de muito encantamento. Eu sinceramente digo pra você que das memórias das coberturas que eu fiz durante a minha vida, poucas me remetem uma lembrança tão bonita, tão, tão linda como a do carnaval. E ouvir agora Claudionor Germano, 80 anos de carreira. 80 anos de vida, tanto de carreira, cantando aqui é algo que realmente emociona. Vamos ouvir esse grande sucesso ao vivo. Emoção muito grande, viu? Ver o Claudionor, tá velhinho, 80, mais de 80 anos já. Há pouco tempo, inclusive, fez um belo show no Teatro Santa Isabel. Mas é emocionante ver. E a gente fica se perguntando quem Pernambuco pode oferecer para substituir o legado de um nome como Claudionor Germano, de um nome como Alceu Valença. Realmente é uma pergunta que fica. Mas ele tá aí muito forte, firme e forte, com muito frevo. Ele que toca tanto no Carnaval da Pajeú.